Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. O espiritismo levado até o jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem.
Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro, no ar o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou Leonardo Pimenta e apresento hoje o programa Espaço Jovem. E no programa de hoje, nós teremos um bate-papo com o Kaique Assunção, ele que é o diretor da Companhia Renovarte, que fala hoje com a gente da peça 50 anos depois. Olá, Kaique, bem-vindo ao Espaço Jovem.
Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Mais uma vez, é um prazer estar aqui.
Kaique, como é que está essa preparação para a peça 50 anos depois, né? Que vai estar em cartaz daqui a pouquinho lá em Madureira. Como é que está essa preparação toda, meu amigo?
É, como sempre, muito corrido, né? Muito. Fazer teatro é muito cansativo, né? Ainda mais um teatro que conta uma história de época, né? Enfim, que exige todo um cuidado de preparação, etc. Muito cansativo, mas com certeza muito compensador também. Mas ainda mais que é encerramento da peça 50 anos depois, né? Eu não vou continuar com ela. Então essa é a última oportunidade para assistir. Tem uma energia diferente essa apresentação, né?
Meu amigo, antes de eu fazer mais perguntas sobre a peça, eu queria que você falasse um pouquinho da Companhia Renovarte, um pouquinho da história da companhia, e um pouquinho como é que também os planos também, né, daqui para frente na Companhia Renovarte.
Bem, na verdade, Renovarte é a antiga Companhia Teatral Mensageiros, né? Em 2022 eu decidi mudar o nome por vários motivos, etc, né? Renovarte no sentido de renovação mesmo. Mas o trabalho começou há 28 anos, como um trabalho de mocidade espírita, no Humildade e Amor. Eu já fazia teatro e quando comecei a integrar a mocidade do Humildade e Amor. E a partir dali a gente começou a fazer peças espíritas, né, em centros, organizações espíritas em geral. E depois a gente foi pulando para fazendo apresentações nos teatros, até que por fim a gente estreia lá atrás, ano 99, 2000, a peça Há 2000 Anos no Teatro João Caetano. E depois fizemos todos os romances de Emmanuel, fizemos Francisco de Assis, fizemos Entre Dois Mundos, Bezerra de Menezes, O Céu e o Inferno. E acho que foram 17 ou 18 peças ao todo que fizemos ao longo desses 28 anos, 20, peças espíritas, né? E graças a Deus, com muito trabalho, e crescendo, nos aperfeiçoando, né? E a gente espera, sinceramente, que a gente tenha deixado boas marcas, boas reflexões no público de milhares e milhares de pessoas que nos assistiu ao longo desses 28 anos.
Como é que foi para você essa adaptação de roteiro, né, de 50 anos depois? Porque a gente sabe que não é uma adaptação fácil, né? Trazer um livro para uma peça. Como é que foi isso? Como é que foi esse toque que você deu como historiador?
Bem, foi... Essa primeira adaptação foi de 1998, né? Ainda na época da mocidade do Humildade e Amor. A ideia em si surge com naturalidade, porque se a gente faz Há 2000 Anos e faz sucesso, vamos fazer 50 anos depois, que é uma continuação indireta, mas é, né? Agora, dos 5 romances do Emmanuel, falando em termos de escrita, né? Eu não falo da dramaturgia, da montagem da peça em si, mas esse é o texto mais difícil de montar, porque tem umas coisas ali que narradas são uma coisa, mas quando você tenta colocar aquilo no palco, é outra. Por exemplo, a Célia se passando por homem, né, como monge, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dos 5 romances de Emmanuel, o mais difícil de adaptar foi 50 anos depois. Tá? E eu posso dizer, como você já adiantou, que foi sofrendo adaptações e readaptações, que eu sempre gosto de mudanças, né? Eu tenho esse espírito inquieto. Mas... E acho que, acredito que é curioso, essa adaptação que nós estreamos ano passado no Imperator, e que está encerrando, né, é a adaptação que eu finalmente gostei. Os 50 anos depois sempre me trouxe um quê de podia ser diferente, está faltando algo, né? E é curioso que esse está faltando algo que mudou a história é um personagem que tem 2 cenas mas que tem uma importância enorme dentro da dramaturgia, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tornar os 50 anos depois, essa adaptação é difícil, né? Na medida em que torná-lo palatável para o público, algo que soe como algo mais autêntico, é muito complicado. Muito complicado mesmo, então posso dizer que foi um dos roteiros mais complicados que eu tive que adaptar. E repito, né, acho que essa última adaptação do ano passado, acho que foi a que finalmente eu digo, acertei, sabe? Acertei.
Kaique, você sempre traz, né, para as peças, né, um pouquinho da realidade, né? Você costuma sempre trazer alguns detalhes de figurino, de cenário. O que você está trazendo para 50 anos depois nessa roupagem que você está dando desde o ano passado?
Bem, a gente pode dizer dos vídeos, né, dos cenários virtuais, que todos foram montados por nós, que faz o público emergir bastante no tempo histórico. Algumas mudanças musicais também que vieram a contento. Mas eu posso dizer que essa ambientação virtual, né, do cenário virtual dos 50 anos depois, acho que sem dúvida alguma é o grande diferencial de tudo isso que a gente traz. Os figurinos também foram aperfeiçoados, mas já está dentro de tudo que a gente sempre fez, né? Uma das coisas que a gente é muito reconhecido em qualquer peça é o esmero que a gente tem com os figurinos, que sempre foram muito bonitos, né? Mas finalmente o cenário físico e virtual é muito bonito. Então isso acho que é o grande barato que eu destaco nessa adaptação, entendeu? O cenário virtual.
Kaique, você estava comentando aqui, né? Eu há pouco tempo eu assisti, né, a peça 2000 anos, né, produzida por você lá no Shopping Fashion Mall. E assim, quando eu assisti, para mim assim, foi tão realista, porque eu assim vi tantos detalhes de cenário. Eu achei que a linha 2000 anos você buscou tá incrementando ainda mais, porque quem via de baixo, principalmente quando você botou algumas tochas, alguns detalhes cênicos, quem olhava ali de baixo parecia que estava vendo realmente ali uma tocha acesa. Outra coisa que eu também achei muito bacana também foi aquela estátua, né? Teve uma estátua grande, né, de uma fênix, que você também colocou ali na parte de trás.
Águia romana,
isso.
Sim.
Olha, eu achei muito bacana. Além de outros detalhes de figurino que eu já tinha visto há 2000 anos, né? Uma outra vez. E agora eu vendo novamente, eu vi. Então a gente vê o quanto você se esmera em buscar, né, meu amigo? Tá trazendo a realidade. Então, assim, parabéns pelo trabalho que você realiza.
Esse cenário foi muito elogiado, né? Faz parte de toda essa mudança física. E a gente vai ter um cenário muito parecido lá. Inclusive, essas tochas, né, que parecem de verdade, vão estar lá. O cenário vai estar lá. E, com certeza, esteticamente, vai ser muito bonito. É curioso, porque eu andei fazendo uma pesquisa na internet sobre o que as pessoas falam, né, das peças romanas que eu tenho apresentado, né? E desde que eu incrementei esse cenário ano passado, as pessoas têm comentado muito na internet a mesma coisa que você, né? O cenário está muito bonito e deu um acabamento todo especial às peças, né? A ambientação, etc. Então, esse comentário que você faz é algo que as pessoas também têm feito, sabe? E que bom, porque aquilo deu um trabalho danado, foi caro, né? Essa águia romana, eu gostaria até de usá-la mais, né? Ela foi feita por um cenógrafo, né? Quem não sabe, a águia era o símbolo, dos símbolos máximos da Roma Antiga, o símbolo do deus Júpiter, inclusive, né? E simboliza muito o imperialismo romano. E eu falei que queria uma águia grande, não pequena, né? Mas o cara até exagerou, que aquela águia, ela tem 2,5 metros de largura e tem a mesma proporção, né, de altura, né? Então aquela águia eu gostaria até de usá-la mais, mas ela é tão grande que ela não entra em qualquer cenário, né? Em qualquer teatro, perdão. Por exemplo, ali no Fashion Mall quase que não entra, tá? Quase que não, por pouco não entra. E outro teatro que eu gostaria de usar também, porque como é que tira de cena aquilo, né? Não é qualquer muitos teatros têm coxias apertadas, né? Então é complicado aquela águia, mas é muito bonita mesmo.
Eu acho que, por exemplo, naquele teatro ali do Tijuca Tênis Clube, não daria. Ali não, ficaria não. Bem complicado. Não, não. Eu lembro que há anos anteriores você já chegou a apresentar lá, mas para esse tipo de peça que você tem desenvolvido, que é uma peça muito mais incrementada, amigo, acho que ali realmente não entraria. Né?
Não,
porque o espaço é muito pequeno. Às vezes eu vou até o Tijuca, eu acho o espaço muito pequeno. Agora, meu amigo, você também vai estar também com a 2000 anos, né? Na outra semana também, né? Como é que está essa preparação também para 2000 anos?
É intensa também, né? O A 2000 anos ele reestreou esse ano muito diferente do que a gente apresentou no ano passado, com renovação. Inclusive no A 2000 anos agora, né? Ano passado não era assim, mas agora a maior parte daquelas músicas foram criadas por nós, são autorais, né? A trilha sonora 90% são de músicas nossas, né? Que nós criamos para peças, são muito bonitas. Não sei se você prestou atenção nisso, né? Reestreia. A gente vai estar apresentando há 2000 anos no Teatro da Fake, que é em Jacarepaguá, Jacareguesia, no dia 5 de abril. E no dia 12 de abril estaremos no Teatro Arthur Azevedo, em Campo Grande. Então, pessoal dali, de Campo Grande, adjacências, não perca. Porque também é uma peça que não deve ir longe, não. Tá? A gente vai continuar muito esse ano. Digamos assim, a bola da vez, o destaque vai ser a peça Renúncia.
Kaique, você comentou da peça Renúncia. E você, há pouco tempo, você fez, né, a apresentação ali no Imperator de Renúncia. Né? Uhum. Como é que foi... João Caetano, né, de Renúncia. Como é que foi essa estreia... e como é que foi toda essa preparação da peça Renúncia?
Olha, é muito cansativo, muito com muita adrenalina, vamos dizer assim, né? O Renúncia é um texto muito difícil de ser feito, com quanto ainda acho 50 anos depois pior. Porque, engraçado para quem não sabe, inclusive, vai uma curiosidade, os mesmos personagens dos 50 anos depois, eles reencarnam no Renúncia. Está repetindo basicamente as mesmas posições. E o Renúncia, ele é tão triste, acho que é o livro mais triste do Emmanuel, dos romances históricos, acho que eu até costumo brincar que se espremer sai sangue, esse livro sangra, né? E ele é tão triste que às vezes cai no pieguismo. Então, dentro desse contexto, a minha maior preocupação foi essa, né? De não transformar uma tragédia numa comédia literalmente rasgada, né? A gente, graças a Deus, ao longo dos anos, conseguiu achar esse tom. E graças a Deus tivemos, sim, alguma comédia lá, intencional, mas acho que a peça emocionou muito. O A 2000 Anos, Renúncia, cuja estreia aconteceu no João Caetano, agora no dia 15 de março, ela foi um marco para mim de esforço, de autossuperação, de continuar olhando para frente, apesar vamos dizer assim, das trevas, né? Meio complicado esse termo, mas enfim, apesar da ignorância que nos cerca, apesar da falta de entendimento que nos cerca, e eu só tenho a agradecer ao elenco, né? Que passou o carnaval ensaiando comigo, que vestiu a camisa. Então, assim, a nível de ensaio, de montagem, foi algo muito cansativo mesmo, tá? Trabalhoso, cansativo, mas graças a Deus deu tudo certo. Nós tivemos lá um teatro bem cheio, não lotamos, porque o João Caetano são quase 1.200 pessoas. Ele é dividido em plateia, balcão nobre e balcão simples. Nós lotamos a plateia, nós lotamos o balcão nobre, e só ficou o balcão simples, que é lá em cima de fora. E todos os relatos que a gente viu, né, que eu fiz essa varredura aí na internet, as pessoas gostaram muito, muito, muito mesmo. Inclusive o Marcos Edon, que é o diretor do teatro, estava lá, assistiu, acredito que trechos, né, não tudo, e é uma pessoa largamente experiente, né, já há anos que ele é diretor do João Caetano, já viu grandes montagens ali, e ele elogiou muito o Renúncia e o elenco de Renúncia. Então, Ele mesmo comenta isso, né? Ó, essa peça tem que seguir, tem tudo para arrasar. Siga com essa peça que ela estreia com muita força. E acho que são coisas como essa que, neste momento específico aí, nos fazem seguir em frente. Ah, vamos seguir então. De alguma maneira a gente está acertando, né? Então, em resumo, foi isso. Foi cansativo, mas compensador.
A história, né, da Alcione é uma história que, ao mesmo tempo, envolve toda uma tragédia, né, mas envolve também muito amor, porque a gente vê que o tempo todo, por mais que todos aqueles personagens tenham passado por muitas situações, até o final Alcione expressa amor, né, até no momento mais crucial, né, de retorno ao plano espiritual, ela transpira amor. Então eu vejo, é uma dos meus romances, vamos dizer assim, favoritos dentro de toda, dentro de toda essa trilogia, né? E que eu tenho um carinho muito grande por causa disso.
Seu e de muita gente, né? Muita gente tem um carinho especial por Renúncia. E é uma peça que dá muito público, tem muita procura. Há 2000 anos tem mais, mas Renúncia tem muita procura. Assim, as pessoas amam esse romance, né? Engraçado, o meu preferido é o Ave Cristo, que eu acho que é muito atual. Ave Cristo é a nossa sociedade que está ali. Que é natural, porque já é uma sociedade romana em decadência, a nossa sociedade é óbvio que está em decadência, é um velho mundo caindo. Mas esse assunto para outra hora, né? Enfim, resumo, a Fiquirista é meu preferido, mas o Renúncia agrada muito as pessoas, a história de Renúncia e tal, ela agrada muito mesmo, muito mesmo.
E como é que foi essa adaptação, amigo, de Renúncia para o teatro?
Relativamente fácil, engraçado, né? Eu adapto Renúncia em 2010... O máximo que eu fiz agora foi tirar umas rebarbas, fazer umas pequenas mudanças, porque tem uns textos ali extremamente shakespearianos, né? E que... Então, é basicamente assim. Foi relativamente fácil, não tive grande dificuldade. Já sabia o que queria ou não, ao contrário dos 50 anos depois, que foi difícil. Agora, o que eu fiz para essa readaptação, algumas coisas daqui e dali. Até pensei em fazer mudanças maiores no Renúncia. Pensei mesmo em fazer mudanças maiores. Mas eu cheguei a adaptar, porque seria uma coisa assim, mostrando o Chico Xavier psicografando, algo que a gente fez com a 2000 anos, né? Que você viu lá no Fashion Mall, algo semelhante àquilo. Mas acaba que de última hora eu tirei, né? Deixei o Chico Xavier de fora e só me ative mesmo a essas pequenas mudanças de tirar umas rebarbinhas do texto, né? Realmente tem umas coisas muito shakespearianas aí que poderiam ser risíveis, né? Ou estranhas, ou exageradas para um ator falar, né? Mas, enfim, resumindo, foi fácil. Renúncia foi fácil porque a obra já está completa por ela mesma ali no livro, sabe? Então, foi fácil mesmo. E, graças a Deus, acertei o tom. Na verdade, o Henrique Miranda, que você conhece muito bem, ele comenta isso, né? Das adaptações, que eu consigo sintetizar muito bem as obras, né? E Renúncia não foi diferente.
Mandar até um abraço aqui pro Henrique, ele que também acompanha aqui o Espaço Jovem e tá sempre comigo lá no Isso é Papo de Espírita, aproveitando o Isso é Papo de Espírita todo sábado, tá, pessoal? Lá na Rádio Rio de Janeiro, a partir das 11 horas da manhã. E voltando, Kaique, falando sobre Renúncia novamente, como é que foi também essa questão de cenário, né? Porque aí já o figurino já é outro, né? Como é que foi toda essa preparação de figurino, de cenário para a Renúncia?
Então, posso dizer que ela ainda está meio que em curso, né? Antes da pandemia, em 2019, eu tinha feito Renúncia, algumas apresentações, e Renúncia foi interrompido pela pandemia. Então, os figurinos, 90% dos figurinos já estavam prontos naquela época, né? Além dos vestidos de época, enfim, perucas, né, etc, etc, eu também reproduzi o símbolo da Inquisição Espanhola, né, que pelo menos dois personagens dali pertencem à Inquisição Espanhola. A gente reproduziu alguns figurinos da Inquisição. E o máximo que eu fiz agora a nível de figurinos foi algumas adaptações. Conquanto o figurino do Cirilo, né, tá vindo de fora, que é a casaca que a gente acabou comprando de fora, e as anáguas, que só fora do país eu consegui as anáguas como elas eram da época, né, que eram um pouco diferentes, o formato e tal. Então, a nível de figurino, ela tá meio que em preparação, tô incrementando algumas coisas, né. Com relação a cenário, os vídeos que constituem o cenário da peça, é curioso que acho que eles estão até bem mais bonitos que os do há 2000 anos, sabe? Mas essa é uma opinião particular minha, porque quando eu comecei a fazer mesmo vídeos autorais, eu comecei pelo há 2000 anos, há 2000 anos foi o primeiro, aí depois veio 50 anos depois, que eu acho mais bonito que os do há 2000 anos, e depois eu fiz os do Renúncia, que na minha opinião são mais bonitos ainda, né? São, claro, apesar de serem uma outra época. Os primeiros são da Roma Antiga, a Renúncia da época do rei Luís XIV, né? Mas mesmo assim não deixam de ser bonitos. As músicas não são exatamente nossas, mas a gente fez uma alteração a partir de músicas já existentes, e que na verdade até pouca gente reconhece, assim, ou fica, conhece essa música de algum lugar, mas nós adaptamos à realidade do Renúncia. Quanto ao cenário físico, eu me permiti fazer uma brincadeira. É semelhante aos do há 2000 anos, né? Enfim, mas a gente colocou 3 telas, telas que foram inspiradas na arte renascentista, tá? E a gente faz uma referência ali aos 50 anos depois, né? Essas telas, que como se fossem paredes, né? São, enfim, quadros, né? Telas, enfim. Incrementavam, fazia parte das igrejas, das casas, as pessoas tinham aquilo, né, em casa. Mas a gente criou 3 telas inspiradíssimas na arte renascentista, que são trechos dos 50 anos depois, para fazer referência que aqueles personagens são os dos 50 anos depois reencarnados, né? Então a gente tem um quadro, ficou lá em cima, no João Caetano, ficou belíssimo, porque ele ficou bem assim, lá em cima, na parte de cima, pendurado, como se fosse o teto de uma igreja, né? Que parece muito um quadro, acho que é renascentista, de a Ascensão de Maria ao Céu, sabe? E, na verdade, ali a gente fez um quadro inspirado naquele, que é a desencarnação da Célia, nos 50 anos depois, e o iluminador do teatro botou uma pequena luz, como se fosse a luz do sol. Sabe as igrejas antigas que tinham uns pequenos furos, né? Porque você não tinha a luz solar, não tinha energia elétrica, né? Então, as igrejas tinham, às vezes, assim, pequenos furos onde penetrava a luz do sol no altar. Então, isso ficou muito bonito, tá? Muito bonito mesmo. E fora isso, também os outros quadros são da expulsão de Célia e a Célia com Ciro. E a gente chega a fazer, porque em dado momento os personagens no livro falam em reencarnação, e a gente faz uma referência a isso, entendeu? A essa vida deles na Roma Antiga. Então, essa parte do cenário também é muito bacana, que a gente faz essa referência aos 50 anos depois.
Você estava falando também que vai ter um repertório musical também no Renúncia, né? Você poderia falar um pouquinho sobre esse repertório musical, amigo?
Então, a gente pegou músicas clássicas, músicas mais antigas, de orquestra, e a partir daí a gente fez pequenas ou grandes transformações no andamento, nos instrumentos e tal, para adaptar a realidade de Renúncia, né? Então, elas se encaixam perfeitamente na peça, e é curioso que as pessoas... A gente modificou tantas músicas originais, várias dessas músicas, que elas parecem uma nova música, né? E algumas pessoas ficam assim, engraçadas, já escutei essa música em algum lugar, poucas reconhecem, mas adaptamos a realidade de Renúncia e casou muito bem com as cenas, né? Agora, lembrando, Renúncia não é musical, isso é tudo trilha sonora, fundo musical normal, tá? É da mesma forma que há 2000 anos também não é musical. 50 anos depois também não é musical. Isso é importante destacar.
E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem.
Estamos apresentando Espaço Jovem.